Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Hoje vamos falar do Julho Verde, né? O Hospital de Câncer de Pernambuco reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, né? Para você ter uma ideia, diversas organizações de saúde pelo Brasil inteiro, né, chamando a atenção da população sobre o câncer de cabeça e pescoço, e principalmente para o diagnóstico precoce, né? A campanha denominada Julho Verde reforça a importância dessa prevenção. E eu sempre elogio aqui que nos últimos anos, cada mês tem uma coloração diferente, né, justamente para chamar a atenção da população. E nada melhor do que esse mês de julho, esse aspecto aí para a questão do câncer, né? Cabeça e pescoço. Nós estamos com o Dr. José Brasiliense, ele é cirurgião de cabeça e pescoço e coordenador do serviço de cabeça e pescoço do Hospital de Câncer aqui de Pernambuco, conversando com a gente, esclarecendo, orientando. Dr. José Brasiliense, boa tarde, prazer tê-lo aqui em nosso canal Saúde. Seja bem-vindo, hein?
Boa tarde, Jota Batista, você e seus ouvintes. Estamos aqui mais uma vez junto com vocês para divulgar essa campanha que eu acho que é importantíssima como saúde pública, não é? Que é o mês verde, o mês de julho, onde nós tentamos divulgar ao máximo a informação das patologias da cabeça e pescoço e, obviamente, a prevenção, a precocidade diagnóstica.
E o senhor literalmente, né? Aí com a camisa verde.
Sim, eu ainda coloquei aqui na entrada para ver o slogan desse ano, que é um slogan bem construído. Vou até baixar um pouquinho aqui para você poder ver.
Fique à vontade. Olha aí, ó. Legal, a camisa aí é justamente chamando aí a atenção para o câncer de cabeça e pescoço.
Chamada muito, muito interessante, porque ela diz que o câncer está na cara. Uhum. Isso quer dizer, é fácil de ver, mas muitas vezes passa-se despercebida, apesar da facilidade de você muitas vezes dar um diagnóstico precoce. São o pessoal da Fono, o pessoal de Vitória, que estão aí unidos e mandamos essa informação para todos vocês.
E para você que também deseja ver, no final ele vai até mostrar de novo a camisa aí, o doutor José Brasiliense. Você pode também nos ver, nos acompanhar pelo YouTube, hein? youtube.com/folhadepernambuco. No Facebook também. Facebook é só procurar Rádio Folha FM 96,7 e acompanhar, ver, né, a nossa entrevista. Além de você, ouvinte, claro, que está acompanhando pelo Dial 96,7. Doutor José Brasiliense, muitos cânceres não apresenta sintoma, não traz dor, não chama atenção. E quando a pessoa vai perceber, já está no estágio avançado. O mesmo se refere também para o câncer de cabeça e pescoço. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para situar o nosso ouvinte.
Na verdade, algumas patologias tumorais, elas têm essa característica que nós chamamos de desenvolvimento surdo, porque, na verdade, o paciente não quer queixa, muitas vezes passa-se despercebido, e só quando ele está dando determinados sintomas, como sangramento, dor, obstrução, aí sim é que a pessoa procura o serviço médico, muitas vezes procura um serviço não especializado e ainda demora mais a chegar até o ponto final, que seria os hospitais terciários, como é o caso do Hospital do Câncer, de alta complexidade. É lastimável ainda, em plena 2021, nós temos pacientes com patologias avançadas e que poderiam, como se diz, estar na boca, estar na cara, é fácil às vezes diagnosticar.
Uhum. Até aproveitando, quando se fala muito em câncer de cabeça e pescoço, aí faringe entra nesse aspecto?
Sim, sem dúvida.
Quais são as outras partes do corpo que está contida também nesse aspecto de cabeça e pescoço, doutor José?
Precisa determinar, assim, como se a gente chama, a topografia. Então, é a cabeça, a parte, eu diria, a parte da face, né, o víscero crânio, e pescoço, obviamente, ele é coberto pelo tegumento, pele. Então, nós poderíamos iniciar falando sobre as patologias malignas que acometem a pele, que são as mais frequentes. Em verdade, a grande maioria está associada à pessoa de tez clara e que tem um histórico, né, de exposição solar sem proteção. Então, é o evento que mais ocorre em termos de segmentos de patologias malignas da pele.
Uhum.
A outra seria a cavidade oral, que é muito frequente ainda entre nós, perfeito, lastimavelmente. Uhum. E depois você tem as patologias da laringe, faringe, e por fim são as patologias também frequentes, mas de menor agressividade, são as patologias da tireoide e das glândulas submandibulares. Tem outras exceções, são patologias oculares, patologias da estrutura óssea, né, da pessoa, mas esses são menos frequentes.
Uhum. O que tem mais frequência é o de boca, da tireoide também é muito frequente. Qual é o que chama mais atenção, hein, doutor José?
Veja só, tirando a pele, como eu disse, são patologias de fácil diagnóstico e de tratamento, em sua grande maioria. O câncer de boca ainda é uma mazela muito costumais entre nós. Hoje nós temos no Hospital do Câncer, há uns 6 anos, 5 anos, nós estamos formando, né, os residentes, e eles têm feito o trabalho de conclusão de curso e têm apresentado para a nossa, como é que se diz, surpresa eu não diria, mas está transcrito agora, é exatamente o número elevado de pacientes que chegam até nós sem condições de terapêutica. Apesar de tudo, nós ainda continuamos recebendo um percentual grande de patologia da boca. O sinal mais comum, se a gente dividir a boca em dois momentos, a parte mais anterior, seria os tumores da língua, do assoalho da boca, que são feridas, ulcerações, que às vezes se atribui a uma úlcera, normalmente se chama, estou com uma afta na boca, mas se você tem uma afta que está há mais de 10, 15 dias, é salutar, procurar o seu dentista, o seu médico, para que ele pelo menos reexamine e tenha uma suspeita. As lesões mais posteriores é aquela que você colocou, são mais surdas, né? Porque quando ela às vezes desenvolve as sintomatologias, por exemplo, na região amidaliana, no palato posterior, hipofaringe, faringe, já tem um pouquinho mais, os sintomas são mais tardios. E por fim, a laringe, que se você tem uma lesão de prega vocal, cordas vocais, como a maioria conhece, ela dá um sintoma relativamente breve, que é a alteração da voz. Você começa a apresentar rouquidão, e uma rouquidão pode ser só um pólipo, pode ser um cisto, apenas um hábito inadequado no uso da voz, mas também pode estar cometido com um tumor. Lembrando-se, claro, que tem alguns fatores prévios para se observar, que é o uso do álcool e do cigarro. E o tratamento dentário, né, a higiene oral.
Entendo. Doutor José Brasiliense, agora, o tratamento diferenciado, e é importante também que o senhor diga, quando se fala em detecção precoce, né, logo no início, é um exame específico, até para toda essa região dos vários cânceres que o senhor falou, é um único exame ou não, depende da região. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, é importante.
Veja só, a pele está diretamente ligada à inspeção, à ectoscopia, vamos colocar dessa forma. Você pode usar uma simples lente de aumento para observar, é um diagnóstico relativamente fácil. Cavidade oral, se você está na assoalho da boca, na língua, na porção móvel da língua, como nós chamamos, também você fazendo uma oroscopia não é de difícil diagnóstico. Começa a ser mais problemático quando você passa para as regiões mais posteriores e aí você, às vezes, precisa fazer um exame mais acurado, ou seja, você pode fazer o uso da endoscopia peroral, que a gente consegue vislumbrar lesões iniciais. Dando um parênteses, hoje nós reestruturamos o serviço de endoscopia peroral do Hospital do Câncer, que está funcionando, e nós temos a satisfação de fazer o exame, gravar o exame, acondicionar essas gravações, inclusive para ser de uma forma comparativa, né? Eu recebi um paciente com um tumor inicial que foi submetido a um determinado tratamento mais adequado e a gente pode acompanhar esse paciente daqui a um ano, dois anos, três anos, vendo a sua evolução e a ausência de doença, se for o caso. Então, esses são exames mais acurados. Existem outros, por exemplo, você tem um nódulo no pescoço, você pode fazer uma punção, que é a punção por agulha fina, na tireoide também, depois de uma ultrassonografia, principalmente para lesões tumorais menores, né, que você não consegue palpar.
Uhum. É importante também que nem sempre um tumor ou alguma coisa seja um câncer, não. Pode ser um tumor benigno, pode?
Não, sem dúvida. Nós dividimos as patologias malignas das benignas, mas muitas vezes elas se assemelham. Por exemplo, você pode ter um nódulo na tireoide e ser um cisto, mas a gente precisa ter a certeza de que se trata de um cisto. Isso não quer dizer que você não venha a ser operado, apenas ele pode ser ou não maligno. O contingente de patologias benignas podem ser maiores. Existem patologias de ordem assim congênita, né? Por exemplo, o cisto canal tiroglosso, as fístulas, que também nós abordamos, inclusive por uma questão da topografia e da cirurgia que nós fazemos, que é a mesma local, o tratamento é quase o mesmo, mas existem patologias benignas, sim. Uma das coisas mais intrigantes é, por exemplo, a parótida. A grande maioria das tumorações de parótida nessa região são benignos, mas são tumores que têm que ser operados, alguns com potencial de transformação em malignidade. Mas tudo isso hoje você pode conduzir com muita precisão, dependendo do colega que tem experiência na área de citologia, de fazer uma punção e ter o seu diagnóstico, pelo menos, orientado, né? Diferente se é maligno ou benigno. Se é suspeito, aí tem que ter outro tipo de abordagem.
Doutor José Brasiliense, falamos na questão preventiva, o senhor até citou cigarro aí, né, para o câncer de boca, bebidas, enfim, cuidado. Tem a questão da detecção, né, do tumor, se é benigno ou não. Vamos agora para, infelizmente, o caso que comprovou que é um câncer. Como é feito o tratamento? E aí, o padrão para todo tipo de câncer, seja na boca, seja em outra parte, o tratamento padrão é quimioterapia, radioterapia, cirurgia, ou não, depende. Fale um pouco sobre isso.
Veja só, a grande maioria dos tumores do segmento da cabeça e pescoço são de ordem, nós chamamos de epitelial, do epitélio, e em geral são patologias inicialmente cirúrgicas. O grande contingente, se nós temos diagnóstico precoce, os tratamentos são cirúrgicos. Por exemplo, você tem um tumor de língua, na ponta da língua, um T1, que é um tumor menor do que 2 centímetros, móvel, você faz uma glossectomia, uma ressecção do tumor. Entretanto, quando você tem doenças mais avançadas, daí porque a gente sempre foca e destaca a questão do diagnóstico precoce, se você já tem doença, por exemplo, no pescoço, e aí vai comportar um outro tipo de abordagem, além da lesão na língua, você vai operar o pescoço. E dependendo do status, da situação que encontra esses nódulos, que já são metastáticos, loco, regional, você vai avaliar a possibilidade de fazer um tratamento associativo, que normalmente se faz com a radioterapia. Alguns, dada a extensão, o avanço da doença, no estágio 4, às vezes você inicia-se pela quimioterapia e radioterapia associada, e por fim a gente faz o controle para ver se ainda vai ser necessário um tratamento cirúrgico. Mas, de um modo geral, os tratamentos são cirúrgicos, e nós temos hoje dois grandes aliados, que seria a quimio e a radioterapia, de muito tempo, né? Agora está surgindo a imunoterapia. Uhum. Também, eu não sei, mas fui saindo um pouquinho mais estendendo em relação à sua pergunta, outra coisa muito importante é que quanto mais avançada a doença, mais sequelas ficam. Por exemplo, paciente que tem um tumor avançado de laringe e que você vai fazer uma laringectomia com esvaziamento cervical, esvaziamento é a retirada dos nódulos no pescoço, Esse paciente vai ter uma sequela muito séria dentro da sua vida, no seu dia a dia, porque ele perde a laringe, fica com um traqueostoma e um grande impacto, que é a questão da voz. Hoje, há muito tempo, desde que eu estou no Hospital do Câncer, eu acho que já vai fazer aí uns quase 35 anos, 37 anos, nós temos uma equipe excelente, que é o pessoal da Fonoaudiologia, que hoje cada vez mais tem contribuído exatamente no processo de recuperação desses pacientes, para que eles tenham uma vida, vamos dizer assim, cotidiana boa, de boa qualidade, que possam se comunicar. Inclusive, nós temos um coral, né, com os pacientes laringectomizados. Aprender a deglutir quando você tem lesões na língua, que você faz uma glossectomia, você fica com uma dificuldade. Então, tem um pessoal da FOM trabalhando. E nós não podíamos esquecer também a questão das colegas nutricionistas, que hoje têm uma visão assim, muito positiva no aspecto de você preparar, né, adequar o paciente àquele procedimento que ele vai ser submetido e aos déficits nutricionais que, porventura, adivinham desse procedimento. Então, é uma equipe muito, muito disciplinar. Não podia também esquecer de forma nenhuma a questão da construção de próteses, porque às vezes você tem uma lesão assim que desfigura a pessoa, uhum, e de repente você fica numa situação assim de depressão, fica dentro de casa, não quer sair, mas hoje nós temos também a possibilidade de fazer alguns, hoje em técnica tridimensional, 3D, se faz as próteses do nariz, olho, que é muito importante para o convívio social desses pacientes necessitados. E também eu poderia... Se é muita gente para se falar, viu? É uma equipe grande.
Fique à vontade.
É uma equipe multidisciplinar, como nós chamamos, e o serviço social nosso, que é excelente. Como se diz, vai atrás do paciente, vai bater no endereço dele, trazer, acompanhá-lo, porque também é importante isso. Muitos pacientes são do interior, o contato, uhum, não é fácil, mas é tentado e sempre foi feito assim. Então, eu acho que hoje nós temos um serviço de referência, apesar de ser, eu diria, super lotado, não é? Porque praticamente a grande maioria de pacientes portadores da patologia para o Hospital do Câncer, e que nós deveríamos ter outro tipo, talvez, de abordagem mais ampla, né, mais disseminada. Nós temos hoje uma quantidade grande de médicos que já se formaram, são ex-residentes, capazes de estarem atuando aí e substituindo a mim próprio e outros.
Uhum. São 12 cirurgiões, não é? Essa equipe multidisciplinar, mas encabeçando são 12 cirurgiões, não é isso?
São 12 cirurgiões, não é? Os mais velhos, eu aqui e mais outros colegas. Nós estamos um pouquinho afastados das patologias que necessitam, tem um contágio, né, que a gente chama aerodigestivo e respiratório alto, devido à COVID, mas somos um departamento que tem um volume muito grande de cirurgia. É claro que nós temos cirurgias que necessitam de menor tempo de internamento, mas o volume é muito grande. O impacto da COVID nesse período, um trabalho muito bem feito, bem levantado por uma colega, doutora Pompeia, já mostra que houve uma queda expressiva no ano 2020 em relação à COVID. Houve uma redução, eu diria assim, importante, mas que nós estamos tentando recuperar isso a partir agora desse segundo semestre e vamos ver aí qual vai ser a nossa resposta. Acredito que é a de sempre, tratar.
Muito bem. Doutor José Brasiliense, estamos chegando ao final do nosso Canal Saúde. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de abordar, que a gente não tocou, que o senhor acha importante? Fique à vontade, hein?
Veja só, dos fatores de risco, né, tem uma que é o HPV, que é o vírus, que é relacionado ao hábito, aos costumes de ordem sexual. É o sexo oral, então é uma coisa que tem que ser observada, porque ele entra hoje como fator de risco na formação de tumores, e são tumores, em geral, da região mais posterior, do orofaringe. Então é bom ter o cuidado, sempre fazer o seu preventivo na área da ginecologia e da área da urologia, porque são coisas que se complementam, né? Na verdade, a gente não pode dicotomizar o indivíduo tem que ser visto como um todo. Então, deixa esse lembrete aí também, porque às vezes passa esquecido, né? Não se associa uma coisa a outra, mas com certeza existe hoje essa associação.
No início da entrevista, você mostrou a camisa. Vou pedir para o nosso ouvinte, espectador que não viu, a camisa da campanha, justamente Julho Verde, não é? Chamando a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Mostre mais uma vez aí a camisa,
Julho. Ah, com certeza.
Olha a campanha aí, ó. Tá vendo?
A campanha essa aqui esse ano.
O câncer está na cara.
Está na cara.
Exatamente, que durante todo o mês de julho, né, a conscientização, mas que não se restringe somente ao mês de julho, o trabalho efetivo durante todo o ano.
Esse é o período que se dá o destaque e agradecer aí realmente a participação de vocês nesse processo, né, de capilarização da informação, da educação sanitária, que é muito importante, muito bem-vinda. E vamos ver se essas estatísticas mudam, né? Gente não pode estar preso àquela peça do Paulo Gracindo, né? Brasileiro é profissão esperança. Então, nós temos que mudar isso.
É verdade. É construir, né? Fazer a nossa parte. Doutor José Brasiliense, as pessoas procuram diretamente o Hospital de Câncer? Não são encaminhadas? O setor que encaminha são as UPAs, postos de saúde, é isso?
Veja só, o sistema, a estrutura do sistema seria de forma, vamos dizer assim, um processo piramidal, ou seja, o paciente procura uma UPA, a UPA tem alguém que consiga fechar o diagnóstico e essa pessoa encaminha ao sistema terciário. Essa seria a estruturação da coisa. Mas até hoje isso não é uma assertiva assim, que contribua 100% com as necessidades. Então, existe também, e faz parte, é muito importante isso, que é a demanda espontânea. Perfeito. Eu não vejo como seja um óbice, mas uma necessidade. Então, a pessoa tem dúvidas daquilo, ele pode procurar a triagem. A triagem, hoje, nós temos quatro colegas que estão fazendo essa triagem à tarde, começa na segunda até a sexta-feira, e aí ele se agenda para aquele dia e o colega é especialista, já evita alguns transtornos, alguns desacertos. Ou seja, o diagnóstico é mais preciso e esse paciente vai ter marcada a agenda dele, a data para ser atendido no departamento.
Muito bem.
Mas existe a procura espontânea.
Perfeito. Sim. Doutor José Brasiliense, queremos agradecer a atenção aqui com a Rádio Folha. Sempre conte com a gente, viu, para divulgação, esclarecimento. Acho que é de fundamental importância essa conscientização na população, né? Até hoje em dia a gente já fala o nome câncer sem tanto tabu como era no passado, né? A história mostra isso. Então, sempre conte aqui com a Rádio Folha, com a Folha de Pernambuco, para divulgação, esclarecimento, viu?
Sem dúvida, eu agradeço em nome do Hospital do Câncer, em nome do serviço. E como você colocou aí bem, bem claro, a questão do câncer hoje diminui muito o tabu. Na verdade, são mais de 100 entidades nosológicas diferentes, com o mesmo rótulo, mas são coisas diferentes.
Muito bem, um abraço, até o próximo encontro. Tudo de bom, viu?
Boa tarde aí para vocês, felicidades e vamos em frente. Vamos manter essa campanha.
Idem, Dr. José Brasiliense, cirurgião, ele é coordenador do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital de Câncer de Pernambuco, falando sobre Julho Verde, justamente conscientizando para evitar o câncer de pescoço e cabeça, hein? Foi o convidado de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.